Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Até o Fim Podcast. E hoje a nossa entrevista vai ser com o Hallen Kaul. Fique com mais esse episódio, tamo junto, valeu! Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Até o Fim Podcast. E hoje eu tô aqui com o meu brother Hallen Kaul aqui, né? O beat de 10 conto que vai falar pra gente um pouco da sua história, da sua carreira aí e do seu trampo. E aí, mano, beleza?
Beleza, mano.
Mano, é muito massa receber você aqui, tá ligado? E agora que eu fiquei sabendo que você veio de lá do Pombal, de bike até aqui, eu me senti honrado, tá ligado? Me senti honrado por você ter feito esse trampo.
Os caras olham pra nós e ainda acham que foi boy, né,
mano? Mas não é não, mas quem sabe, sabe. E, porra, eu admirei muito isso, agradeço você ter feito isso, né? Sabia que você vinha um pouco de longe, mas sabia que tão de longe, né?
Então, não, mas...
É, mas massa.
Eu já queria vir antes, já que de massa. Você.
Bota fé.
Eu queria até saber como é que você chegou em mim assim.
Como eu cheguei em você, mano? Eu cheguei assim. Eu acho que, se eu não me engano, o Ômega citou você no primeiro podcast que ele participou, né?
Da hora.
E aí eu acho que aí aí você acabou seguindo a página. Aí quando eu vi que você seguiu lá, eu acho que eu liguei o nome lá, ao que ele tinha falado, tá ligado? Aí eu comecei, tá ligado? Comecei a acompanhar pelo Instagram, tá ligado? Vi lá você que já comecei a stalkear lá, ver algumas paradas que você já fazia, né?
Um monte de foto sem camisa.
Um monte de foto sem camisa, né? Que
vou tirar,
deu
vou
muito
tirar.
Trabalho. Não, por mim você deixa, eu não vou ficar olhando mais não. Mas tipo, é porque eu fui procurar uma foto pra fazer a arte, a divulgação. E aí, tinha umas massas, só que tava cortando a cabeça e as outras tava... Sem camisa, né? Aí o cara ia pensar que era um físico de turista.
É, não, e pior que o cara ainda é magro, né? Pior que o cara ainda é magro e...
Não, mais magro é mais de boa, né? Então, mano, e aí também o que me chamou mais a atenção, sim, né? Saber que você participa da... Como é que se chama?
Batalha do Parque?
Batalha do Parque, é um dos criadores, né?
Pô, ia trazer a medalha, velho.
Boto fé.
Ia trazer.
Boto fé.
Pra você ver. Pô, esqueci, mano. Na hora que eu tava lá, eu troquei de camisa. Acho que eu deixei na
Você,
aberta.
quem foi, no caso? Você que... Quem, foi da primeira batalha que você participou?
Eu fundei.
Você fundou a Batalha
verdade,
do Parque?
Eu fundei.
Como é, conta pra gente um pouco.
Na verdade, mano, a gente dançava free step, tá ligado? Nas antigas mesmo, na época que todo mundo achava que a gente era emo, tinha os cabelos
na
grandes
praça?
Assim, andava na Praça Coruja.
Mano, eu lembro de você quando eu estudava no CETEP, a galera pegava o buzu e parava lá na praça.
Na praça.
Ficava uma galera ali sentada.
Isso. Nós que começou aquele movimento, tá ligado, mano? Eu vim de uma cidade onde não tinha nada, mano, e sempre tinha... Eu vim de Palmeiras, tá ligado?
Palmeiras?
Na Chapada Diamantina.
Ah, que massa. Eu gosto muito daquele
mano,
lugar.
Mano, Vale do Capão.
Eu já fui, mano.
Então.
Eu já fui.
Melhor
Janeiro,
lugar do mundo. Eu
Janeiro
sou de lá
2019.
Nativo, pô. Nativo. Tá ligado?
Boto fé.
Aí eu vim de lá pra cá e sempre eu gostei de escrever, mano. Com 10 anos de idade, tá ligado? Já eu fui lá na... Tipo, lá de casa, assim, tinha um lugar onde alugava fita, tá ligado? Não era nem CD, mano. Era fita. Aí...
Alugava?
Alugava fita. Aí
e
eu
em Palmeiras?
Ia... Isso em Palmeiras, naquele tempo.
Massa.
Aí eu comecei a locar uns filmes, né? Era 2 contos naquela época. Aí quando veio a época do CD, meu pai comprou um som daqueles que tocava 5 CD, sabe?
Lembro, mano. Lembra? Que viagem.
Então, meu pai comprou um daquele.
Aquele era show. Minha mãe tinha um de 3.
Eu tenho que comprar alguma coisa pra me escutar aqui. Só que eu não... Eu era pequeno, mano. Eu queria escutar música. Menino é curioso.
Eu boto fé.
Eu com 2 contos, em vez de comprar um peão, eu... Fui comprar um CD, quando eu vi aquela capinha assim de vidro, com uma caveira, um bagulho assim, de escrito Total Black, 100% Black, alguma coisa assim, de rap. Eu falei, que porra é essa? Eu peguei pequenininho, fui lá, dei 2 contos cara, e o cara, seu pai, não vai gostar disso aí não. Naquele tempo, ninguém podia escutar rap, mas eu não sabia o que era rap.
Eu boto
tá ligado? Aí eu peguei esse disco... Fui lá e coloquei, aí quando começou, Favela Sinistra, na madrugada, filha da puta, assassino de farda, meu pai, pluf!
Desligou.
Tirou. Música é essa de maloqueiro? Por aquilo ali que ele falou, pronto. Agora eu queria saber o que era aquilo. Por que que eu não podia ver aquela porra?
Entendi.
Mano, era uma curiosidade. Eu cresci daquele jeito. De 10, 11, eu pequenininho. Toda vez eu tentava ir na casa de alguém pra escutar. Eu comprava esse CD escondido e levava assim pros caras escutar. A mãe de outro cara ia lá e tirava. E nós ia vendo aos poucos, cara. Ia comentando
e
na escola.
E Bob Esponja?
Mano, era muita música antiga, velho. Muita tinha do Racionais, tá ligado?
Boto fé.
Era muito da hora aquela época, porque era proibido, velho.
Boto fé,
isso que
eu
era
tô
foda,
ligado.
pô.
Eu já pra mim foi mais de
Isso
boa.
que era foda, porque você compra o quê dos filmes? Ação, quem é bandido é legal.
É,
Você criança vendo aquilo,
verdade.
carro de corrida. Aí as músicas falavam mais ou menos aquela parada, só que de uma forma mais consciente, né? Passando uma
Boto fé. Você tem
mensagem.
quantos anos?
Eu tenho 26 agora.
26. Então você pegou a época daquele DVD de
Peguei.
89 clipe de hip
Peguei.
hop, com 50 Cent,
Cent.
com
Nossa, o primeiro.
Eminem.
Não, era misturado com Linkin
É, com
Park.
Linkin Park, Jay-Z. Não,
Tá.
mas Linkin
Cinco
Park.
pontos na fila,
Era.
parceiro.
Mas Linkin Park gravou
Com
com
Jay-Z.
Jay-Z, mano. Então já praticamente ele
Tenho todas
já.
as músicas, mano. Eu escuto até hoje.
É, eu
Esse
acho
disco
massa.
aí eu escuto até hoje. Caralho, é muito foda,
Eu
velho.
lembro que eu, quando eu ia comprar algum DVD, sempre tinha ele lá vendendo. Porque eu não sei. Aí eu falava, se tem aqui sempre é porque é ruim. Aí hoje eu entendo a importância do que
É,
foi
mano.
aquele disco, mano.
É, e eu acompanho a cena gringa até hoje, tá ligado?
Mano, ó, eu comecei assim a escutar a música gringa com minha mãe, com flashback, tá ligado? Aí ela
Foda.
curtia flashback e eu também acabei curtindo. Aí ela chegou lá, eu acho que não sei como foi que aconteceu, de ficar um DVD lá em casa que tinha ABBA, tinha, como é o nome daqueles caras, Bee Gees, Michael Jackson,
Sim.
a
Sim.
Shania Twain, aquela Let's Go
Oh,
Girl,
isso aí era 100%
mano,
black.
não
Não era
lembro,
alguma coisa
mano.
assim?
Eu lembro que tinha muitos clipes
Tinha,
internacional.
pô.
Aí eu fui conhecendo. Aí no meio de um vinha uns tipo uns rap que bombou, porque tipo era o melhor de 90.
O piratão era tudo junto.
Aí tinha uns rap, tá ligado? Aí tinha umas músicas do 50 Cent, que na
Sim,
época
o
chamava
50.
50 Cent,
O 50,
né?
né?
Aí tinha umas do Eminem com a Dido, aquela I just can't
Nossa,
tá ligado? Não, não
ali
sei o
era a
nome.
época golden do old
É, tipo assim, aí começou a me
do hip
interessar, tá
hop, tá
ligado?
ligado, mano?
Aí quando eu comecei a escutar isso e vi que tinha uma relevância, que tipo, isso era música de relevância, aí foi me interessando. Aí eu comecei a gostar de música clássica e tal. Aí até chegar no trap deu um pouquinho de trabalho.
Dá trabalho.
Dá.
Eu passei por muita coisa
Eu
também.
era do rock, sou do rock, eu
Nossa, eu
acho.
também, não. Essa época aí
Eu já fui emo.
do emo, eu era diferente. Eu escutava rap e ia pros eventos de rock, porque a galera que eu tava gostava muito de rock. Como eu jogava Guitar Hero, mano,
Ah,
era
mano,
viciado
todo mundo
naquele
jogava
jogo.
guitarreiro.
Eu jogava de costa, mano, no Expert, tá ligado? De costa aqui, ó. Eu era muito viciado. Aí eu comecei a colar com a galera porque escutava as mesmas músicas. Aí eu comecei a conhecer o rock, o que era metalcore, naquela época lá.
Na
Aí
praça.
eu já comecei a me interessar. Ó, no
Isso
freestyle.
aí, essa época do rock já foi aqui em Barreiras?
Foi aqui,
Foi?
pô. Foi
Boto fé.
aqui. Isso aí foi 2012, 2013.
Boto fé.
Eu
É
só andava de
exatamente isso mesmo.
preto. A época que eu conheci Xavier, os
Você
caras.
chegou aí naquele show que teve do Matanza, não?
Não fui o quê, rapaz?
Foi?
Fui,
Então você já
pô.
colava com essa
Eu
galera, mano.
colava com
Com
Jason, com
aquele
os
bicho da
moleque tudo
largadorzão,
ali
como
da
é o nome
praça,
dele?
pô.
O.
Wesley?
Não, o do. Eu não sei o nome, não lembro
Tinha
agora.
vários.
O do
Tinha o Vitor.
largadorzão.
O
O
Vitor. Eu
Vitor.
só andava com ele, pô.
É?
Não dava dois, velho, do cabelo emo assim. Era eu e ele, mano.
Você é o Vitor?
Nós dois, o povo achava que nós era viado por causa dos
Uma
cabelos.
vez eu fiquei xingando o Vitor do ônibus, aí depois ele fez querer me bater.
Vitor?
É. Mas aí foi depois ficou de boa, tá ligado? Foi muito. Na verdade, de boa hoje, tá? Hoje.
É, não,
Ele é muito
Vitão
de
ali, cê
boa.
é louco, mano.
Mas tipo
Até
assim,
hoje
é
ali é
porque
respeito,
ele
moleque.
namorava com a menina, a Carla, né? Aí,
Não, mas na
tipo.
nossa época de adolescência a gente faz essas merda mesmo,
Aí,
pô.
tipo, não
O
sei
cara
qual era.
cresce, o cara amadurece, né,
Aí eu
mano?
chamava eles
Tinha
de
vários caras
emo.
antigamente também assim que eu não
Vi os
trocava
caras
ideia.
juntos, eu chamava de emo, não sei o que lá. E na época era punk, tá ligado?
Da hora.
Só que hoje eu acho que hoje eu fui um babaca, tá ligado? E hoje eu já sei
É,
respeitar todo
mas
mundo, mas.
quando
Mas só que
você é
hoje é muito de
adolescente, você
boa,
acha que
é.
o mundo, principalmente naquela época, se você colasse com aquela galera,
E eu
você ia
acho
ser
muito massa o
rebelde, pô.
estilo dele, mano. E o
Ah, o
seu
Vitor é
também.
foda, mano.
Acho massa a
Vitor é
gente ser.
foda, ele virou um gibi, mano.
É, ele é
Ele é
massa, o
foda.
estilo dele é massa. E tipo, e aí nessa época que você começou a conhecer essa galera, colar nos eventos do Beco, já colou
Sim,
também, né?
colava direto,
Você já
colava.
fazia música
Não muito,
ou não?
mas eu colava. Pô,
Só
naquela época,
ou só
eu rimava,
você
só
dança?
rimava. Eu dançava, tá
Você
ligado? Eu
dançava naquela época, você
parei em
dançava.
2013, eu parei.
A boto fé.
Parei. Eu dancei 2009 a 2013, 4 anos, aí eu parei. Foi quando eu fui crescendo, fui vendo que realmente era zoado, tá ligado? Eu comecei a achar isso, né? Mas eu respeitava a dança, mas o estilo assim não era mais pra mim. Eu já fui, cortei o cabelo, em 2013 eu cortei. Falei, não, mano, cabelo assim, pá. O cara vai crescendo, né? Muda o pensamento.
Bota fé.
Eu acho que eu era mais infantil naquela época ali, que eu dançava e tal, não tinha vergonha de ninguém e tal. Não que hoje eu tenha, mas, sei lá, tá entendendo?
Eu tô entendendo.
De começar a parada assim, é foda. Principalmente se for questão de dança, velho, porque...
Você achou que já, tipo, meio que... essa galera que tava curtindo, quando você já tava grande, já não era mesmo da mesma idade que você. Então você achava isso, que não se encaixava mais.
Não se encaixava mais.
Mesmo, que, tava mesmo que você tava na galera que curtia, você achava que você já tava andando com gente nova demais.
Naquela época eu era tão infantil que eu só fazia dançar e assistir anime, mano. Era isso, minha vida.
Você curte anime até hoje?
Mano, nem tanto, tá ligado?
Mas qual é o seu anime preferido?
Eu... Porra, vai me chamar de fanboy, velho.
É qual? Naruto.
É Naruto, porra.
É?
Naruto é foda, mano.
Ah, nada a ver. O meu é Dragon Ball.
Eu adoro história, mano. Por isso que eu acompanho, tá ligado? E Naruto tem uma história muito complexa. Você vai acompanhando, depois você sabe de tudo, aí você quer criticar. Mas enquanto você tá acompanhando sem ver, velho, você fica numa expectativa pra
não,
uma coisa.
Não, ó, eu nunca. Se eu falar pra você que eu já assisti um episódio do Naruto, eu tô mentindo. Então eu falo que eu não gosto por preconceito de eu saber que tem uma rixa entre os dois. E eu preferi o Dragon Ball, independente.
Não, eu tô acompanhando Dragon Ball agora.
É?
Eu tô acompanhando.
Eu acompanhei muito na época da TV Globinho, mas aqui agora também dá pra acompanhar.
O que eu acho foda em Dragon Ball é que não tem filler, tá ligado?
Não entendo. O que é filler?
Não tem história, mano. Não fica enrolando.
Não, não é questão. É tipo assim, tem um padrão lá que ele segue várias... Vários, tipo, vários eventos. Aí, tipo...
Você é louco, as batalhas que tá ali...
É tipo Chaves, né?
É, nessa sequência.
É, tipo assim, tem uma parada, pode ter uma continuação, mas acaba que... Sempre você pode pegar de qualquer parte pra assistir que é bom.
Que é bom, isso. Exatamente isso. É. O foda é isso aí.
É, porque tem séries que você pega pra assistir e tipo... Se você não assistir, tipo, do começo...
Já assistiu Black Mirror?
Não, já assisti La Casa de Papel. La Casa de Papel.
Cada episódio é uma história diferente com atores diferentes. É futurista, é cyberpunk.
Ah, então se você assistir um episódio solto, você vai pegar...
Um episódio não tem nada a ver com o outro, então você pode
tem nada a ver, mas tem tudo a ver.
No final pra... Não. É tudo na mesma época. É numa época...
É, então.
Quase apocalíptica.
Tem nada a ver, mas é na mesma...
É quando a tecnologia já dominou a humanidade, tá
ligado? É, então. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Porque, tipo, só segue o padrão da...
Segue o padrão da época.
Né?
É, do tempo.
É.
Isso. Massa. Foda, mano. A série, mano.
E você curte mais... É o quê? Mais o quê? É uma ação? É ação? É Black Mirror?
Mano, é uma parada cyberpunk.
Ah, mas...
É, a tecnologia dominou os seres humanos.
Ah, tá, então no caso é... Como é que se fala? O gênero é... Ficção científica.
Isso.
Massa.
E é...
Eu curto...
Um nível...
Não curto muita coisa que tem muita tecnologia. Eu curto mais uma parada assim que, tipo... Já assistiu Island no
Netflix?
Island.
Não.
É tipo uma ilha... Que tem é tipo meio que, não sei nem... Você vai lembrar de alguma coisa que parece. É uma ilha onde eles pegam uma galera que já cometeu umas paradas erradas e tal. E uma galera que tem uns problemas assim, que mal resolvido da vida. E coloca ele lá na forma digital na ilha. Só que ele sente de verdade. Tipo meio que um avatar, tá ligado?
Mano,
meio que Matrix.
É assim, mano.
Tá ligado?
Caralho.
Aí só que tipo, aí os caras pegam... Eu vou dar um spoiler aqui, né? Tem uma galera lá que fica lá, tá ligado? Aí eles vão achando umas pistas, umas paradas, pra saber onde... Eles não sabem onde é que eles estão e por que que eles estão ali. Aí no meio assim do filme você vai entendendo que é uma galera que tem uns problemas mal resolvidos com alguém lá e
mas
aí...
Mas no início deixa claro que é o avatar da pessoa que
é,
tá
é, não deixa claro não. Deixa claro que você tá numa ilha. E naquela ilha todo mundo desconfia de todo mundo, entendeu? Aí, tipo, tem uma galera que fala que quer ir pra um tal lugar, e tem outros não, que prefere ficar perto da margem da praia, entendeu?
Uhum.
E aí eles meio que, tipo, sei lá, só vão descobrir depois, quando eles são desconectados lá, aí tem que voltar, fazer outras viagens, tá ligado? E meio que eles vão tendo uns sonhos, umas visões.
Porra,
é uma viagem,
hora,
mano,
véio.
É muito massa.
Da
muito,
hora,
se você procurar,
hora.
Você vai gostar. É muito melhor do que eu explicando.
Da hora, eu viajei aqui, eu quero assistir.
É massa.
Eu gosto dessas paradas.
Island. É uma das poucas coisas. E curto também paradas de bruxaria, mano, assim. Não acredito muito, mas eu acho bonito a história. Porque eu curto vários tipos de cultura, né?
Sim.
Por isso também, assim, a questão de curtir o trap, o rap, o hip hop, o rock, entendeu?
Você tá falando, assim, numa questão religiosa, não?
Religiosa também, tipo, mas eu acho que a religião, a música
também...
A questão
da sua fé é. Na ideia que você acredita, né, mano? A fé é isso.
É, mas, tipo assim, eu acho que vários tipos de música usam um pouco da influência da religião também, entendeu?
Usa.
Entendeu?
Principalmente o funk.
Até o ateísmo usa.
O funk de SP, por exemplo, é toda hora.
Se você for ver, você pensa que quem tá fazendo é um pastor, que é toda hora falando de Deus e agradecendo pelos pararam, tá ligado?
Isso.
Só que os caras não vão lá roubar, mano. Eu acho que eles estão agradecendo pelas paradas que eles vão roubar, tá ligado? Ou vão traficar. Eu acho que meio que hipócrita isso, não? O que é que você acha?
É, vendo uma questão dessa, né? Se você adaptar a religião que o cara tá agradecendo.
É, tipo assim.
É uma hipocrisia, né?
Oh, tem muita gente assim que também. É.
Eu acho, uma hipocrisia.
É. De certa forma, eu acho que é hipocrisia, não?
Mas depende, né, mano? Tem cara que trabalha mesmo.
Mas eu acho assim que ele.
Eu acho música da hora aquela que te deixa positivo, tá
ligado?
É,
eu também. Eu também.
Então, se o cara tá ali agradecendo por
uma coisa. Eu conto música deprê também.
Não,
eu curto música deprimente, Winehouse, blues, música assim pra você ficar... Porque ficar triste também é bom, porque você vai saber depois dar o valor da felicidade, de estar feliz, eu acho.
Nossa, quando você fica triste, pensar bom pra
né? Caralho, porque quando você fica triste, aí você se mergulha naquilo e... Porque quando você tenta fugir, mano...
Você se sabota, né? Véio?
É.
Você se sabota.
Se você se entrega e fala, ó, eu tô triste, realmente, eu tô triste. Aí você
mas amanhã vai passar.
É, aí você, tipo assim, eu acho que você tem total direito de ficar triste um dia, dois dias, três dias, um mês, tá ligado? Agora, não se entregar, não virar uma rotina. Não pode passar disso, tá ligado?
Lógico.
Quando começa isso, você fala, ó, porra, tô ficando dentro de casa demais, celular tal, vou dar um giro, tá ligado? Vou dar um velo, nem que eu volto. Vou dar uma esticada nas pernas, dar um rolê, ver como é que é, que tá as coisas, tá ligado?
Verdade.
Porque você não pode se entregar, mano. Você tem total direito de ficar triste. Agora não pode se entregar à tristeza, à depressão. Porque leva à depressão, né? Se você... Porque, tipo assim, a galera... Tipo assim, agora a gente mesmo que tá buscando um pouco de reconhecimento na internet. Quando a gente posta alguma coisa que não tem uma certa visibilidade, a gente fica um pouco triste.
Velho...
Que a gente acha que teria melhor... Olha... Aí desanima, mas só que não pode desanimar.
É, não pode desanimar, sabe por quê? Porque você acha que você estagnou, na verdade não. Quando você para, você não para, você anda pra trás.
É.
É isso que
você
acontece.
Você regride.
Você regride.
É.
Regride, né?
É. Sei lá, qualquer...
Você
do
vai,
jeito... Volta pra trás.
Você vai regredir.
É regredir.
Regredir.
Verdade.
Regredir na vida.
E aí, mano, mas agora mudando de pau pra cacete, né? Como falam mais velhos. Como é que surgiu, assim, essa sua vontade de fazer música?
Desde aquela época do freestyle ali, do rock, então...
Você falou que já escrevia desde os 10 anos.
Já escrevia. Não, na verdade ali eu escrevia mais poema, né? Eu gostava de... Na escola era muito bom em português. Eu gostava de fazer a redação.
Para falar, bebê.
Beleza.
Pode falar, né, mano?
Aí nesse meio tempo aí... Eu fui gostando da musicalidade, entendeu? Da sensação que a música passava. Porque quando você vai no show ali que nem rolava no Beco, mano, só quem foi lá sabe, entendeu? Só quem foi lá sabe,
verdade,
como é que era,
mano.
Entrar num roda punk daquela.
Mano, é a melhor coisa do mundo. Ei.
Ai, você sai quebrado.
Ei,
mas
mano.
Você sai ali.
Ei.
Na vibe. É uma coisa... Isso, eu tenho um isso com a música.
É
eu
muito
sinto
viagem.
A vibe. Aí quando eu consegui criar, porque em 2000 e... Acho que 2015, por aí... Eu já queria fazer música eletrônica, entendeu? Já queria fazer...
Você curtia entrar na roda punk, mano?
Curtia muito, velho.
Mano, pra mim era a melhor coisa. Eu esperava tanto pra entrar na roda punk.
Tinha uma hora que era foda, velho.
Era.
Você ia
Você tava
semana...
muito bêbado. Você tava muito bêbado, era foda.
Era foda. Uma vez eu tomei uma cotovelada, meu parceiro, que eu fiquei umas três sem entrar. Só com trauma daquela lá que eu tomei.
Foi.
Oxe, que faltou. Você, foi a costelinha do magrinho quase vai pro lado.
A pessoa que eu mais tinha medo era o João. Conhece o João?
O João... O João Gordão?
É, mano.
É, eu conheci ele, pô.
Pois é, mano. Eu tinha medo de entrar na roda punk com ele. O bicho ficava muito frenético. Só que aí eu entrava, mano. Quando ele tava ainda era melhor, porque... era, sei lá, mais desafiador, né? É massa.
Mas é foda.
Roda punk é um esporte, mano. É uma
mas
parada
ali,
massa.
Eu ia no impulso.
Era?
Se os caras que tivessem comigo entrasse, eu não ficava de otário. Eu ia também. Aí
eu
começava, a gente entrava no bagulho. Agora, se os caras ficassem, né, assim, meio de não ir, aí eu também ir com outra galera é foda, porque aí...
Na hora do encontrão.
Na hora do encontro é foda, tem uns caras grandes, filho, naquelas rodas. Ô,
o massa é que se você cair, o cara te levanta, né? Tem que ajudar, é a regra.
É a pancada também que você toma, né?
Mas vai pelo
menos... Não, mas é de boa, assim, o cara não bate.
Mas é bom, é bom.
Às vezes você dá uma chocada, filho.
É um choque. É um choque de adrenalina bom.
Eu era menor, os caras davam uma segura mesmo, filho. E pegava sempre no rosto, assim, num lugar que é foda.
Eu boto fé.
Por isso que eu parei mais, velho. Ali era foda.
Sim, aí voltando a falar aqui, né? Aí você começou em 2015, mais ou menos, assim, a escrever e cantar e compor?
Não.
Pra cantar? Compor pra cantar?
Compor e pra cantar, eu acho que foi pra cá, pra 2016.
Boto fé.
2014, 2015, a gente fazia mais rima. Era poucas músicas. A gente não fazia de verdade uma música. Escrevia uma coisa ou outra, mas... Entendeu? Foi 2014 e a gente já acompanhava a cena. A gente rimava, já tinha a Batalha do Parque já, que a gente criou em 2014. Começou lá embaixo, no curral lá. Aí
no
a gente
curral?
Pegou um som,
massa,
foi.
Bota fé.
Foi. Quem teve a ideia, na verdade, a gente tava numa roda
tipo
rimando.
Tipo onde tem uma galera que tira
a gente
foto?
Assistia a Batalha do Tanque, tá ligado?
Do Batalha Rio. Do Tanque do Rio.
Isso. Bota isso fé. Em 2014 ou foi 2015, mas pra mim foi 2014. E nessa época aí, a gente já escutava algumas músicas da gringa já, do Future, já tinha do Designer, já tinha muita música já
do
na
Panda?
Internet. É.
Panda, é, tô
ligado. Aquele cara é foda, pô. Aí a gente começou a escutar, né? Aí todo mundo já tava ligado na cena trap, só que aí a gente só rimava.
O Designer mas... trap também?
É.
É?
Ele começou.
Eu acho que começou assim, não
ele
foi um
começou.
Pouco.
Mas assim, quem... antes dele ainda tinha outros caras. Tinha o Waka Flocka, tinha Gucci Mane. Tinha o T.I. que ele fala que ele criou o trap. Tem até um documentário na Netflix falando que ele criou o trap.
Você
o
conheceu
Gene
o trap
afirma
com quem?
Que é ele que criou.
O trap você conheceu com quem?
O trap eu conheci assim. Eu conheci... Eu já cantava rap, né? Assim, cantava não, né? Fazia algumas rimas e tal. Não era...
Naquela época era mais conhecido
era
como hip hop.
Era só diversão. Vi os caras ali. Era... Às vezes eu escrevia alguns versos, mas não passava... De 10 linhas não, era só algumas coisinhas bestas também.
Bota fé.
Que eu ficava pensando, se eu escrevesse eu ia fazer isso e isso, aí eu ia lá e fazia, aí eu não achava legal deixar pra lá. Aí, nesse meio tempo aí, começou o grupo, né? Serial Killer, que era... A galera começou a escrever, né? No mesmo tempo que rimava, a gente criou um grupo e tava querendo fazer uma música, né?
Bota
só
fé.
Que era tanto cara, mano, que não dava pra fazer essa música. Nesse grupo aí tava eu, o Onze, o Roger, o Douglas.
Isso em 2000 e?
2014.
Massa.
Todo mundo era serial killer nessa época. O Magrin, tinha o Pedrão, que é o Ogum. Os caras daqui. Só que, mano, um grupo daquele ali era meio que o Racionais, pô.
Eu boto fé.
Então a gente não entendia.
Pra todo mundo cantar.
É, entendeu?
Ninguém tocava no
aí
instrumento,
aí a galera
não.
Começou a se separar, pô. Formou a Neuro Street.
Boto fé.
Depois a Neuro Street virou o Ômega e a Skin, né? Se separaram lá. Aí...
Boto fé.
Foi. Aí aconteceu essa parada. E a gente também sobrou no grupo, né? Porque, tipo, a galera saiu, a gente sobrou, eu e o Onze. Aí a gente fez a Traptiliano, que aí depois entrou o Léo e também tem algumas pessoas que colaboram com o projeto também. O editor de vida da gente é o Mandele.
Boto fé. Salve, Mandele. Salve todo mundo aí que tá sendo citado aí.
Aí foi acontecendo, mano. A gente foi criando as músicas. A gente curtia umas paradas mais agressivas, que a gente já veio do rock, né?
Boto
então
fé.
A gente começou com hard trap. Quem começou essa parada aqui foi a gente. A gente já faz...
Tem alguma banda já... famosa assim de hard trap?
Hard trap tem. Tem o Zilla Camel, tem um Sos Mula, que ele canta em inglês e ele é da gringa.
Bota fé.
Ele é um brasileiro e pra mim ele é o mais foda, mano, do hard é ele, tá ligado? Aí depois teve uma época também que foi o ano do trap, do hard trap. Foi 2016, 2017, que tinha o Xtentation. Tinha uma galera pesada fazendo isso, o Whisky Mask. Isso
chegou pra gente nessa época, mas lá fora já tinha, ele já era sucesso, já há muito tempo, não?
Hã?
Isso chegou pra gente nessa época, não foi?
Pra mim, chegou. Eu conheci
nessa época. Mas eu acho que já era...
2015, 2016 e 2017.
Bota fé.
Que foi essa parada mais agressiva. Que eles queriam juntar a parada como se fosse o que é o... Como é? Punk. Como punk. O punk é pro rock, o trap foi pro rap. É isso.
Entendi.
Queria fazer uma parada agressiva.
Suja.
Suja. Isso, mano. Uma parada pancada, tá ligado? Que bate.
Aí os... Você acha que tem relação entre o punk e o trap?
Tem um documentário que fala sobre a diferença que do trap pro punk só muda as drogas. É a mesma coisa, pô.
Bota fé.
Tá ligado? A
nunca
parte
parado
punk
pra
do rap
nisso,
é o trap, pô.
Entendi.
É a mesma coisa,
é o
a
submundo.
Mesma analogia, é o mesmo pensamento, é isso. Só que tem uns caras que... O trap se tornou tão grande que ele criou vários estilos dentro do trap. Isso que é foda. Porque não tem como hoje você julgar uma música por si só ser trap. Porque tem vários tipos de trap. Tanto que você vai comprar um beat, ou quem escreve sabe que vai procurar um beat do estilo que ele quer, ele já bota Type Gunna. Porque ali ele já é um trap que tem uma melodia. Tem uma melodia, tem... Dá pra você criar um refrão só ouvindo a batida, entendeu? Tem todo um acorde ali, todo preparado. E a
ela base, já é numa pegada que o cara quer dar ideia.
É uma pegada mais good vibe.
Entendi.
Entendeu? E tem uma melodia ali.
Entendi.
Então é isso. Acontece isso, é no estilo que a pessoa vai fazendo.
Bota fé. E aí você, no caso aí... É... Começou a escrever, né? E aí, você já lançou alguma música no YouTube?
Lancei.
Já nessa época?
Lancei. Eu lancei
uma. Qual foi a primeira que você lançou?
A primeira música que eu lancei foi num canal que foi excluído. A gente lançava, eu lançava alguns beats, eu consegui 1000 inscritos, mano, em um mês. A primeira vez que eu criei o canal. Eu saí comentando em todas as músicas de rap que você pensar. Aí galera, tô fortalecendo a cena, chega aqui, beat de graça, e postava os beats de graça pra o canal crescer. Tudo, saía...
Você postava onde esses beats?
Em todos os lançamentos dos artistas mais famosos, tá ligado? Eu ia em todos os comentários, passava
você
horas.
Você lançava
horas
o link do seu site?
Eu era inscrito em todos os canais.
Não, onde é que a galera acessava pra baixar o seu beat?
No meu canal. Só que eu ia comentar no... Eu ia nos comentários das músicas que tava mais hypada, que tinha muito comentário. Ia em todos que tinha muita resposta, que a galera tava interagindo e falava, aí galera, cola aqui
não,
no canal
então,
que tem beat de
mas
graça.
Como é que os caras faziam pra entrar em contato com você pra comprar
o
seu beat?
Eu deixava o contato lá do WhatsApp.
Ah, bota fé. Entendi.
Embaixo. Chama aqui.
Ah, entendi. E aí?
Bem no começo, eu comecei a crescer rapidão nesse canal, só que eu não sabia nada sobre direitos autorais, mano, tá ligado? Tinha parada que eu pegava e não sabia editar vídeo. Aí eu fazia o seguinte, eu ia num vídeo de Naruto ou de qualquer coisa e cortava. Aí eu
e
cortava
botava a música sua.
E botava o meu beat lá, type não sei o que. Aí eu fui colocando assim, uma vez eu cortei a foto do Vandal, tá ligado? Lá de Salvador. Quando eu cortei a foto dele, botei no YouTube e coloquei o beat lá, type Vandal. Coloquei 3 beats, tá ligado? Type Vandal, que é um drill. É uma parada mais suja, gangsta, tá ligado?
Uhum.
Fiz 3 beats em um dia, aí eu fui lá e coloquei no YouTube. Aí eu tomei um aviso, mas eu não olhei um e-mail. Pra retirar o vídeo, porque o nome dele tem direito autoral, não sei o que lá.
Foi. Entendi.
Aí eu não olhei, fui olhar depois. Inclusive foi o Mandelli que viu pra mim isso aí. Falou, mano, seu canal vai cair, não sei o que, não sei o que. E o canal caiu.
No derrubado,
ele...
seu canal.
Foi no mesmo dia, ou caiu e depois ele me falou, não sei. Sei que quem avisou foi ele. Aí quando eu fui ver, eu perdi o canal. Eu já tava com 2000 e poucos inscritos.
Que foda, mano.
A gente tinha feito um clipe também, numa boate aqui da cidade. Aí esse clipe, em 21
que
horas, foi lá no executivo.
Como é que é que foi esse clipe? Fala um pouco pra
não,
gente.
Não, esse clipe foi mais obscuro, tá ligado? Foi. Esse aí não teve uma pegada americana, não, que bota as meninas. A gente já fez um desse também. Uma parada...
Mais sexy?
Mais sexy, né?
Mas tipo... E aí, rolou esse clipe aí e tal?
Aí rolou esse clipe aí. Em 17 horas ele pegou 1200 exibições assim.
Aí derrubaram de novo?
Do nada.
Derrubaram o vídeo?
O canal caiu, a gente perdeu.
O segundo canal?
O primeiro canal.
Não. Não, eu tô falando esse com o vídeo dela que você fez na boate. Caiu
esse
também?
Foi o que caiu. Já tinha lá.
Ah, já tinha.
Já tinha lá.
Aí quando você postou aquele do Vandal, aí...
Foi,
aí,
é porque eu misturava as coisas. Eu queria vender beat, conseguir mais inscrito, dando beat,
entendi,
lançando a música ali de acordo.
Entendi.
Era uma estratégia minha de crescimento. Porque meu canal
o YouTube
tava
era
tão
só
bombando,
o meio, né?
É isso. Na verdade, quem deu todas aquelas exibições de cara, assim, foi porque eu tava... Foi no orgânico.
No
eu passei
orgânico.
Horas e horas. Lá no trabalho, eu trabalhava de garçom, tá ligado? Nessa época. Então, tinha hora que não tinha nenhum cliente pra atender. Eu ficava aqui com o celular o tempo todo, ó. Só entrando e comentando, entrando e comentando. Aí eu consegui muito inscrito assim, nessa pegada de... Vem pro meu canal, se você se inscrever, eu dou um beat de graça.
É?
Só falar com esse contato. É.
E rolou? Já alguém já pediu?
Rolava, a galera pedia e eu dava o beat.
Você já tava pronto. Só perguntava qual que ele queria.
Eu fazia toda hora. Era fazendo o beat em casa. Quando chegava no trabalho, arrumava um tempinho. Já ia comentar.
E de onde é que vem esse conhecimento de você fazer beat?
Eu comecei por curiosidade.
No
curiosidade
PC?
Curiosidade mesmo. No PC eu tinha um notebook.
Assistindo alguma parada?
Desde pequeno eu gosto muito dessa pegada de software e tal. Programo também, entendeu? Aí eu sempre tive essa pegada de gostar de jogar. Era nerdzão, não gostava nem de sair.
Vai.
Nerdzão mesmo. Não gostava de sair, era só no PC. E quando tava no PC eu pegava pra aprender.
Eu boto fé.
Aí eu fui aprendendo. Inclusive, isso ajudou muito, mano. Na questão, assim, de buscar conhecimento, de sair da zona de conforto, é
bota
foda, é massa.
E aí, no caso aí, a partir daí você já começou a vender depois desse lançamento?
Não, muito tempo eu fiquei aprimorando, mas...
Fazendo de graça.
Porque eu gostava, pra aprender, a pessoa
E
pedia.
O povo elogiava muito?
Não, no começo não.
Falava que tava ruim?
Falava que tava ruim, mano.
Na como é que você reagia?
Não, eu falava, não, vai melhorar e tal, não sei o que. Na verdade, eu queria a inscrição rápido, né? Queria um canal pra estourar as músicas e tal. E as minhas músicas, nessa época, eu fazia com beat da net. Tanto que eu não usava aqueles beats que eu fazia no início, entendeu?
Entendi.
Tinha o Ômega dava uns conselhos bons, né? Falava, não, mano, tá fora do tempo aqui, pô. Boom bap, né, assim, pá. Aí eu fui pegando eu botava um beat e tentava recriar a bateria daquele beat... Eu fazendo no orgânico ali, por
entendi,
cima, ouvindo e tentando fazer,
entendi,
ao mesmo tempo. Eu botava o celular aqui e ia fazendo aqui. Aí eu fui tentando copiar primeiro. Aí eu comecei a aprender os compassos, fui aprendendo como é que você interage. Na verdade, você tem que aprender a mexer nas ferramentas do programa, né, velho?
Entendi.
Você tem que conhecer o FL.
Entendi.
O cara hoje, pra ser beatmaker, mano, o FL é o mais viável, entendeu? É o melhor pro cara, porque... Ele é fácil de piratear, né, velho? Se você for hoje no Ableton Live, alguns programas que entrega melhor resultado, o cara vai gastar uma nota, porque é tudo em dólar, mano.
Eu boto fé.
Tudo em dólar, é foda. Aí eu faço na FL mesmo, no piratão, baixo os drum kits.
E salva na qualidade boa?
Salva na qualidade boa, pô.
É. E como foi que começou a parada do beat de 10 conto?
Beat de 10 conto foi... Foi uma vez que eu comecei a produzir tanto, que aí eu falava com o cara, mandava o beat, e o cara falava, mano, quer vender esse beat não, velho? Eu, não, mano, não quero vender não, não sei o que, pode pegar pra você. Aí outro cara me pediu, depois mais outro. Assim, aí tinha um grupo de beatmaker, né? Comecei a produzir...
Daqui de Barreiras?
Não. De uma galera de fora.
Entendi.
Entrei num grupo lá do Facebook. Aí eu, conversando lá com os caras lá, eu sempre mandava no message pros caras.
Entendi, entendi.
Aí o cara me vende esse beat, não sei o que. Falei, tá começando a ficar bom, né? Comecei a pegar umas referências gringas também. Comecei a ver os beats de fora. Tanto que eu procurava de fora pra me inscrever, né? Então eu comecei a ter aquela necessidade de fazer o meu. Porra, eu faço minhas músicas sem ser nos meus beats, não dá certo. Porque aí tem a questão de direito autoral, você não vai pra Spotify, você não vai pra nada. E se você for comprar aquele mesmo beat da gringa, mano, é 100 dólares, 200 dólares, tá ligado? 200 dólares hoje tá mil.
Mas aí, no caso, o seu, um beat que você faz lá orgânico lá, você pode postar de boa?
Posto. Porque a melodia é minha. A melodia é
e
minha.
E são esses que
é
você
minha.
Vende?
É, Eu vendo a.
Então
a
cara, o cara que comprar o seu beat lá, ele pode.
O beat na hora, se ele quiser, ele vai lá em casa, não é? Faz na hora.
É? Aí é, é mais caro, né? Aí já não é 10 conto.
A sacada do beat de 10 conto é a mesma estratégia que eu te contei do outro canal, pô. É a parada de quase de graça. Mas eu não faço tantos. Eu sou organizado, né? Nessa questão da batida, eu faço 5 de manhã e 5 à noite. O que acontece? Depois, eu no outro dia, eu já tenho aqueles 10 que eu fiz, eu coloco 7 a 10 e 3 a 30. Entendeu?
Entendi.
Aí eu vou fazendo assim. E vou deixando, porque a galera
me procura. Já bebi pra botar uma coca depois, hein?
Já tem uns caras que compram já.
Já?
Tem.
Já tem cliente que compra já,
já
mais de uma vez?
Já, só em casa, pô.
Você só hoje seu trabalho é trabalhar em casa?
Hoje meu trabalho é só vender beat.
É?
É.
Caralho, você sobrevive disso?
Sobrevivo isso, mano.
Você paga suas contas com beat?
Pago.
É? Que massa, mano. Parabéns. Massa. E qual que é a maior, assim, a sua maior...
Desejo? Não,
proposta? Assim, sei lá, problema, assim... De viver de beat. Tem alguma coisa assim negativa, não?
Eu me adaptei ao melhor possível. Porque.
Você vende só pra galera de Barreiras?
Não. A galera daqui, inclusive. Poucos. Eu acho que. 2 eu cobrei. O resto aí que colar em mim, mano, eu sempre fortaleço, pô.
E você tem algum site assim que você poste seus beats pra vender? Ou você só vende?
Eu, na verdade, essa semana agora que eu vou começar a fazer os catálogos, né? Começar a fazer não, começar a postar.
Mas você já tem um site?
Não, eu vendo só pelo Instagram.
Pelo Instagram?
É.
Então a galera que quiser comprar um beat lá, vai lá no seu perfil, fala um pouco pra gente aí.
Beat de 10 conto, beat underline de underline 10 conto oficial.
Bota fé. Aí o cara vai trocar ideia com você, vai te falar o que é que ele precisa e você vai... Entregar pra ele.
É, eu entrego. Inclusive, no meio da criação, sempre sai outro beat. No meio da criação de um. Então já fica aquele pra vender por 10. Porque eu ia fazer um, acabou saindo 2. Porque a gente, às vezes, começa de um jeito. Aí ele, eu quero mudar isso e isso. Ah, mano, não dava pra ser um reggaeton no meio da criação.
Aí, no caso, você faz o beat de acordo com a letra do cara... Ou o cara que escreve.
Olha,
a letra?
Assim, aí, nesse caso aí, é a produção completa, é foda. Você vai criar tudo em cima...
Da letra.
Da letra dele. Você vai procurar o BPM, você vai procurar o ambiente que se encaixa dentro da voz que ele tá te passando. Aí já é uma parada mais cara. Pra sair algo bom...
Você faz isso também.
Então eu me empenho, entendeu? Eu vou perder muito tempo. Às vezes você perde 2 dias pra fazer um desse, pô. Tem cara que já foi lá em casa 2 vezes, pô. Ele foi, passou a tarde comigo, depois voltou outra tarde. Mas pra sair um bagulho foda, um bagulho que tem qualidade, entendeu?
Entendi.
Como era uma parada acústica, então... A bateria... Você pega um cara que toca bateria, o cara vai... Fazer a percussão ali na hora de boa. Agora pra você criar no FL todos os instrumentos, caixa, tudo.
É de foder, velho.
O kick. Então, a parada dele era tipo estilo pop rock, entendeu?
Você era produziu tudo isso digitalmente?
RB. Aí eu fiz, mano, ficou muito bom, velho. Muito bom.
Pra quem foi que você
o produziu? O MD Cari.
Ele é daqui de Barreiras?
Não, ele é do Rio. Ele tava aqui em Barreiras na batalha, conheci ele. Aí ele falou, mano, e aí, velho, quanto é o beat, pá? Eu falei, não, bora lá em casa, nós faz na hora lá.
Aí você fez esse trampo com ele?
Ele foi lá em casa lá, 2 vezes ele foi lá em casa. Foi de 2 vezes a gente fez, foi bem trabalhado. Ele soltou no YouTube aí. Agora é que eu não lembro qual é o nome da música, velho. Porque sempre eu pesquiso ela com o nome dele, né?
Entendo.
Já tá salva lá.
É verdade, eu também faço isso.
Aí eu sempre olhar direto. Pra ver se tá subindo as exibições e tal. Eu sempre dou uma olhada depois que eu vejo que o projeto do cara subiu, né?
Eu boto fé.
Vou acompanhando. A dele já deu 11
e ele já. Coloca seu nome lá no beat, então?
Coloca a produção.
É. Mas ele, o beat é dele, ele comprou.
Ele comprou.
Aí, então ele pode... entendi.
Se ele quiser não colocar, ele tem todo o direito, entendeu? Não posso reclamar, não, porque é o serviço que eu fiz foi pra
você
ele.
Você prestou um serviço
pagou,
pra ele.
Eu prestei um serviço pra ele, entendeu?
Bota fé.
Mas os caras, a gente acaba pegando uma amizade, entendeu? O cara retribui pela questão da qualidade ser entregue por um valor menor, entendeu?
Bota fé.
30 conto, pô. Ele me pagou 50, entendeu? Mas o preço era pra ser 30, que era os que eu faço de 30, né? Mas como ele foi lá em casa e tal, aí ele falou, não, mano, inclusive foi o primeiro que eu fiz isso. Aí depois dele eu peguei a visão que nesse estilo demora mais, entendeu?
Bota
foi
fé.
Pela experiência desse trabalho que aí eu comecei a fazer isso.
Aí você viu hoje também que tarde, já tava subindo um pouco...
Hoje à tarde antes de vir pra cá, foi um moleque lá gravar. O Menor VS, lá do Pombal também, um moleque... Porra, foda pra caralho.
Tá cantando o quê? Rap ou funk?
Ele canta funk consciente, mano.
É?
Mano, o moleque é muito bom. Ele foi lá em casa.
Você tá produzindo ele, não?
Eu produzi ele hoje, pô. Produzi ele hoje. Eu vou te mandar depois o...
Massa.
O final do trabalho dele.
Beleza.
Ele é muito foda.
Ele vai lançar quando?
Ele tava me explicando sobre o funk hoje. Coisa que eu nem sonhava que tinha ali na parada da escrita. Eu nem sabia o que era medley. Que é quando o artista tem várias músicas e ele... canta um trecho dessa música e já emenda pro trecho
da
música.
É um poporri, seguinte. Não? Eu conheço como poporri. Que é tipo, o artista tem vários sucessos, aí ele canta um pouco
um
de vários sucessos
e vai, isso.
Vai encaixando no outro.
Pô, genial. Hoje à tarde eu aprendi a fazer a batida do funk consciente, que é do funk de SP.
Que é ele uma, tá querendo
uma
lançar
pegada
nesse
mais
estilo.
Arrastada,
é.
Tem que ter voz pra cantar.
E ele já produz há um tempo?
Pô, chegou lá em casa hoje, mano.
Já com a letra escrita, a ideia...
Decorada, fi. Na hora que eu fiz o beat, ele já encaixou a letra que ele tinha. Pum, pum, mandou. Eu falei, meu Deus do céu, esse moleque é foda, velho.
Foi, mano.
Foi, mano.
Massa.
Cantou mesmo, mano. Ele não rimou, não. Ele cantou, tá ligado? Cantou a música. Muito foda, o moleque é foda.
Como é que é o nome dele?
Rapidinho, ele vai pegar um contrato aí. De
fala aí.
R6, alguma coisa aí.
Como é o nome?
Menor VS.
Menor VS.
Menor VS.
Bota fé. Procurar saber quem é o Menor VS aí, o bicho. Me interessei.
Moleque bom, pode trazer ele aí que...
Massa.
Ele desenvolve nas ideias, ó, visão. É? E ele é de fora, ele é de SP, pô.
É?
Então ele já vem com a visão de lá pra cá. Hoje eu fiz uma... Fiz um drop no beat lá pra ele.
Drop é o quê?
É, o drop é quando... Você já viu aquela parada na rave que... Quando todo mundo tá parado, vem a parte da música que todo mundo pula. Que todo mundo... Agora subiu a energia, é isso. O drop é aquilo. O beat tá aqui... linear e ele dá um jump.
Ah, só tipo meio que uma chamada.
Uma chamada, não uma chamada, é como se fosse...
É um trailerzinho.
Uma virada na parada.
Você lançou um pedacinho?
Uma transformação. Aí eu fiz uma parada lá pra ele no FL, lá no funk, uma virada. Ele, carai, João, ficou mandrake isso aí, viu? Com a gíria de SP, eu viajei, eu falei, mandrake.
Nem entendeu.
Aí ele falou, aí, porra, com um sotaquezão de SP. Aí sim, João, na moral, viu, pivete.
Bota
pivete
fé.
Não, quem fala pivete é
baiano.
É nóis. Ô, moleque bom, velho.
Massa, que massa. E aí, sobre a Batalha do Parque lá, mano, assim, como é que é organizar essa parada? Dá muito trabalho? Gasta muito ou não gasta nada?
Véi, graças aos caras que é correria, a gente não gastava quase nada, velho. Pra falar a verdade, no máximo uma extensão, uma parada assim, porque todo mundo ajudava. Tem um Gelto, uma galera que...
Bota
na verdade, a gente criou a ideia, mas quem sustentou no peito mesmo, assim, que levou ela muito tempo sem deixar cair a bandeira, foi o Gelto, muito tempo. Porque quando começou lá embaixo, quem organizava mais o canal e o dia que ia ter era eu, o Xavier, os caras que estavam assim de perto, né? Tinha o Nando também, tinha a galera que falava, não, todo domingo. Nós falava, não, calma, moço, um domingo sim, um domingo não. Tava tão bom que a galera queria todo domingo. Entendeu? A galera começou a crescer, aí a gente foi lá pra cima e graças aos caras que sempre faziam a correria do som.
Vocês alugavam o som, não?
Não.
Tem gente que tinha.
Eles tinham, conhecia quem tinha. O Gelto mesmo aí tinha, entendeu? Cada um levava sua caixa ali, quando podia. Mas os caras nunca deixou faltar a mic. Inclusive, uma vez eu comprei dois. Aí eu deixei um com a gente pra gente ensaiar, né? Que a gente
entendi.
ensaiava algumas músicas e dei um. A gente comprou dois na feira, foi alguma coisa assim, um, bem piratão mesmo. E a gente começou de baixo lá, pô. Começou de baixo mesmo. Com microfone de 10, 15 conto. Depois foi crescendo.
Naquele de DVD, de karaokê.
Isso.
Bota fé, imagina.
Depois foi crescendo, a galera foi juntando. Teve uma hora que eu não tava mais
acreditando. A galera começou a trabalhar, né?
Que tava indo.
A galera começou a trabalhar também, né?
Pra... É, mas outra geração tomou aquele...
Foi?
Aquele espaço, assim, e fez crescer.
E quando eu admiro os moleques. Quando que foi a última batalha que você organizou?
Última batalha que eu organizei tem muitos anos aí.
É?
Muitos anos.
Aqui teve o que veio acontecendo antes da pandemia, você que organizava, não?
Não. Eu tava, em alguns eu tava só frequentando.
E desde no caso, 2019, tem outra pessoa que organiza outras batalhas?
Hã?
Além da Batalha da Arca.
Tem no mesmo lugar, tem a Batalha da Arca. Que é os mesmos moleque que entrou depois na Batalha do Parque como novato, entendeu? Aí depois eles... Batalharam muito tempo ali, porque a galera mais velha começava a trabalhar, né? A galera tem essa de casar também, vai ficando entendi, mais velha, entendi. Entendeu? Aí vai vindo outra geração, né, mano? Porque a gente começou ali com 19, 20, aí já vem essa galera aí de 17, 15, os menorzinhos. Inclusive, o YouTube traz muita pessoa pra rimar, entendeu? A pessoa começa... Ave Maria!
Olha o cenário querendo cair aqui, mas não vai cair, não. Ainda bem que não vai pular essa parte, não. Mas voltando, vai. Pode falar.
Aí, durante esse tempo aí, foi vindo muita gente nova. No começo eu achava muito foda, velho. Tipo, a gente começou aquele bagulho, pô. Nós começamos rimando na rua, entendeu? A gente atacava o outro. E criar uma batalha foi uma parada, assim, que chamou gente de fora pra vir pro nosso mundo, pô.
Uma galera que tava passando
só olhou,
lá,
tava olhou, passando, e, pô, olhou, falou caralho e começou a rimar massa. Por causa da gente, entendeu? Eu já vi muito, muito cara que só ia pra assistir e depois foi e ganhou uma. Entendeu? O cara só tava assistindo e gostou, foi a segunda, a terceira ele já chegou rimando. Já vi cara assim, pô. Essa batalha é
você
muito foda.
Você ficou com vergonha, véio, quando você participou da primeira
não,
batalha?
Não, nessa época eu já trampava de professor já. Então já tinha interação já, eu gostava...
Você trampava de professor?
Na verdade, onde? Eu rimava pelo grito.
Você trampava de professor aonde?
Eu trampava no Projovem, na Bota prefeitura. Fé. Trabalhava na prefeitura. Desde os 19 anos eu era professor, nessa época. Aí a gente começou a fazer esses eventos. E começou da gente, e toda hora vinha alguém novo. Sempre colava, você via ele começando a colar com nossa galera, uma pessoa aleatória. A gente traz pra batalha, e tá rolando a batalha, pá, a gente foi divulgando de boca em boca mesmo. Todo mundo, quando o evento é legal, todo mundo cola no dia, pô. Aí, teve uma vez que eu postei, eu fiz uma artezinha, né, Batalha do Parque, pá, e postei. Deu mais ou menos uns 500, assim, ó, compartilhamento em Barreiras. Eu falei, caralho, foda.
E no dia que aconteceu, foi muita gente também?
Foi, mano, foi. Eu tinha alguns vídeos no Google Drive, acho que eu tenho no Mega, deve estar no Mega. Muito vídeo antigo da batalha que não foi pro ar. Porque os vídeos do canal não foi postado.
Qual que é a maior dificuldade, assim, de organizar um evento, assim, como a batalha, assim?
Mano, você tendo os caras que sabem rimar, entendeu? Você conhecendo alguém, é só você falar com
liberação,
pelo menos dois.
Você pedir liberação?
A galera espalha, pô. Não. No parque não precisa.
A energia vocês usam de lá também?
A gente usa de lá, nunca reclamaram, não.
Bota fé.
Inclusive, uma vez, botaram até o som da prefeitura lá pra gente fazer.
Foi?
Foi uma cobertura da TV Oeste, mas nem sei o que virou aquela filmagem.
Foi mesmo, mano? Foi. Que massa.
Eu lembro de um dia desse. Teve um evento também de uma escola que... Eu não lembro o nome da escola. De uma farda vermelha, que tem muito tempo também. Que eles fizeram uma batalha do conhecimento e chamou a galera toda. Entendeu? Nesse evento aí...
Que eu foda, velho.
Eu fui de dupla com o Gelto.
Foi?
Foi. A gente batalhou contra...
Aí eles davam um assunto e você rimava em cima.
Rimava em cima. Eu tenho esses vídeos aí.
É, que massa,
eu
mano.
Eu posso te mandar depois, se você dá massa. Uma olhada.
Tá no YouTube?
Não.
Não?
Não, não foi postado. Mas não. Direto eu posto assim no story.
Bota fé. No TBT. No
Instagram. É, pra lembrar a coça que os caras tomou.
Você é bem modesta, né, velho? Hein, man? E agora a gente tá chegando aqui a 49 minutos de gravação, né? Vamos dar uma pausa pra gente voltar com as perguntas?
Bora.
Tamo junto. Vamos dar uma pausa aqui, galera. Salve, galera, beleza? E esse episódio é um oferecimento de Lei Caçaí. Fica localizado atrás da Câmara de Vereadores de Barreiras, né? Na rua Apolo 9, São Miguel, Barreiras, Bahia. E no Instagram, Lei Caçaí. Entre em contato e peça seu delicioso açaí. Tamo junto. Valeu. E fique agora com a segunda parte da entrevista com Halley Caos, o beat de 10 conto. Salve, galera. E agora, voltando com a segunda parte do nosso podcast, né? Que vai ser a parte de perguntas e respostas pro Halley Caos. Mano, deixa eu botar aqui no Instagram, né? Véi, você recebeu, você foi o participante que mais recebeu perguntas até hoje no...
Sério?
Até o fim do podcast.
Então, a galera...
Você recebeu 18 perguntas.
Eita.
Salve pra galera que mandou as perguntas aí, né? E a gente vai começar com a primeira pergunta aqui agora. Kinas MC pergunta pra você. Você se sente privilegiado por ter entrado na cena da rima, da City no início e ver que a cena tá... Deixa eu ver aqui. Vou fazer de novo a pergunta. Você se sente privilegiado por ter entrado na cena de rima da City no início e ver que a cena tá crescendo tanto? Você se sente... como é que se diz? Privilegiado por ver que um trabalho que você começou lá atrás tá vendo que tá crescendo agora.
Lisonjeado, inclusive, mano. Tá ligado?
É?
Mano...
Você imaginava que ia acontecer isso que tá acontecendo agora?
É como eu te falei no início, velho.
Porque antes era tipo meio que uma brincadeira, né? Tipo, fazia ali meio que pra testar
isso,
o seu...
Foi um hobby da gente que outra pessoa abraçou e mais uma... E... Mano, muito foda, pô.
E
a
hoje
um
beat seu pode ser um sonho de uma pessoa, sabe? Ele pode ser o sonho, aquilo que a pessoa precisa pra fazer uma parada. Às vezes um beat seu ajuda ali e o cara pode estourar, né? Com certeza vai estourar.
E no baixo orçamento aí, mano, é bem mais acessível. Entendeu? Por isso que eu vejo mais esse lado da acessibilidade, que eu converso com os caras que não tem grana, entendeu?
É.
E os caras querem investir no trabalho e eu dou ele a oportunidade de se ajudar e me ajudar, entendeu? Porque
se o cara estourar também,
paga
certo?
Paga meu tempo de produção, que eu também vou aprendendo junto, entendeu? Ele vai exigindo que é uma coisa, que é outra. Às vezes eu deixo uns prontos e o cara gosta, só quer que muda algo lá. E quando é simples também, fica o mesmo preço. E é isso, eu vou aprendendo junto e ganhando.
Entendi.
O necessário.
Então você se sente muito privilegiado, assim, por
Sim.
ver que um trabalho que você começou
Sim.
há um tempo atrás tá tendo uma relevância agora, né?
Bastante, velho. Eu tenho
Massa,
orgulho
né?
daqueles moleque tudo aí, velho. Eu não participo mais, mas às vezes eu vou lá dar uma olhada, entendeu? Cumprimento lá a galera, fica até o final, acho foda. Mas é a correria, porque eu fico sem treinar, então chegar lá pra não mostrar algo legal, eu prefiro ficar na plateia mesmo.
Você já leva um texto assim?
Não.
Como é que escrito? Só leva alguma...
Não,
mas
você, só não... freestyle, mano.
É?
Freestyle.
Mas
mano.
O que é que mais te influencia assim na hora de você rimar?
Véi, eu gosto do desafio, entendeu?
É?
Sempre eu quero achar um cara que vai me questionar melhor do que eu tô questionando ele aqui na rima. Porque aí ele me dá a opção de evoluir, entendeu? E quando eu batalho, eu levo a sério. Por isso que quando eu tô muito ocupado, que eu tô sem tempo de investir naquela parada, entendeu? De me aperfeiçoar mais.
Entendi.
Então eu prefiro ser espectador.
Entendi.
Mas quando eu chego lá, se eu não ganhar, eu chego pra ser o terror.
Entendi. Mas você vai chocar de alguma forma a galera.
É.
Entendi. E o Quinhas pergunta de novo, né? O Quinhas MC. Como foi o início de tudo pra você?
Foi uma coisa que aconteceu, tá ligado? Porque um começou a rimar atacando o outro, de gastação. Ah, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Os caras na roda, zoando na rua de rolê, começavam a atacar. Aí começou nisso, um atacando o outro. Inclusive tem um vídeo de 2013, a gente rimando lá na frente das outras. 2013, a gente já numa roda, já rimando.
Entendi.
Isso aí, bastante tempo. Foi
contado há
8 anos já.
Boto fé. Então, só respondendo a pergunta do Quinhas aqui, o início foi Foi como mesmo?
Foi foda, tá ligado?
Foi foda?
O início foi foda.
Beleza.
Porque foi essa questão do desafio, né?
Do desafio.
É.
Foi desafiador. Pra responder desafiador. A pergunta, o início foi desafiador.
Era. Sempre tinha um melhorzinho da roda que era, tá ligado, considerado...
Entendi.
Você não podia atacar ele, porque senão você...
Sim, então, no caso, o início, vamos dizer que tudo começou com o desafio de cada um mostrar o melhor de si.
Isso.
E um tentar... na amizade
brother,
mesmo.
Na amizade.
Na amizade,
mas
tentar
sempre tinha aquela energia
vencer
de...
na ideia, na atitude,
Isso.
nas palavras.
Exatamente.
Tentar fazer uma rima que se encaixasse melhor com o contexto da situação.
E parecer mais duro que o seu oponente. Não adianta o que você vai falar.
Entendi.
Eu vou quebrar o seu argumento, é mais
entendi.
Ou menos isso.
Entendi,
tá ligado? Sempre tem um cara que vai se destacando e eu sempre queria estar...
É tipo a réplica.
Nesse nível, entendeu? É.
Réplica, tréplica, tal. Entendi.
Uhum. Saber
então,
responder.
Pronto, mais uma pergunta aqui do Glock Boy, né? No rolê tu leva bala lombra louca? O que diabo é isso, mano?
Isso aí é uma frase da música, pô. Que a gente lançou um clipe com as meninas lá da boate, pô.
Ah,
que eu te falei, tá
entendi.
Ligado?
Entendi.
Clipezão foda, mano.
Aí fala essa parte.
Aí ele... Tem uma parte que é eu que falo, essa parte. Aí ele... Direto ele escuta aí com os caras da Zion aí.
Ah, bota fé,
massa. Até deu um salve aí que tá escutando.
Tá no YouTube música. Essa música?
Tá, pô. Tem um
que clipe massa.
E tal.
Com o Douglas e tal?
Tem
eco. Ah, bota fé, imagina. Tô ligado qual é já. Outra pergunta do Glock Boy aqui, né? O que pretende fazer com a TV Reptiliano... Esse ano?
Criar novas. Novos quadros, tá ligado? Não só música, a gente deu uma parada porque a gente tá vindo com algo mais.
Vocês fizeram tipo um filmezinho e tal?
A gente fez alguns clipezinhos, mas a questão em si era mais orgânica, entendeu? A gente
entendi.
Que fez tudo, entendeu? Aí saiu meio que umas paradas que a gente não entendia antes. Questão de... Ainda bem que tinha o Mandela também pra ajudar na questão dos videoclipes, aí é bom. Mas tinha uma questão ainda fazer uma parada mais profissional, tá ligado?
Entendi.
Uma mix e master que...
Pra acompanhar o nível do entendeu? Seu trabalho musical. O áudio, né?
Pra acompanhar, na verdade, o cenário musical, entendeu?
É.
Tem que lançar aquilo que tá de acordo com o que tem público, né, mano?
Verdade.
O artista tem que se adaptar àquilo que vem.
Verdade. E uma outra pergunta aqui do Glock Boy, né? Que você falou também, agora que você falou que tinha esquecido de falar que o Glock Boy entrou pra...
Foi, eu esqueci, mano. Porque ele foi o último que entrou.
Então. Agora, então, o Glock Boy faz parte da TV Traptiliana.
Da TV Traptiliana. Ele tem um som lá, pô, um ninho quadrado.
Massa, massa.
Ele tem um som lá.
Massa. Que você falou que é um coletivo, né?
É um coletivo. Onde tem vários.
Tô me adaptando
MCs
com as palavras
cidade.
Ainda. Isso aí. Ele faz uma pergunta aqui, um rap internacional que você gravaria um feat?
Mano, sério mesmo, eu acho que eu gravaria com Sos Mula, Pivete. Sos Mula é a parada que eu tento trazer, tá ligado, pra cá, essa parada, é a mesma vibe. Porque os caras traz, mas falar eu sou autêntico, eu sou original. Não, já alguém já faz aquilo ali, você tem a referência de algo, pô, entendeu?
Quem é o cara que você falou? Que...
É o Sos Mula, que é um brasileiro, que ele mora na gringa. Aí ele vendia crack, tá ligado, mano? Ele era um mano vida louca mesmo e começou a fazer o hard trap. Foi a parada que eu já vim do rock, né? Então eu já gostava de algo mais agressivo. E quando o trap veio assim, eu procurei. Será que tem hard trap? Um pensamento aleatório.
E tinha.
E tinha. Na gringa já tinha uns caras já... Um monte de música lá já separada, entendeu? Nas playlists. Aí eu já conheci os caras que faziam. Eu falei, caralho, foda. Aí eu comecei a curtir. Isso em 2016 já tinha os hard trap. Era Zilla Kami. Tinha também outros caras que já faziam, que era o X. Tinha vários.
Os caras do Gorillaz tinha alguma coisa a ver, não?
Não. Ali o Gorillaz já é uma parada... É hip hop das antigas ali deve ser um lo-fi, mano. Tá ligado? É um lo-fi mais sujo, assim, mais sad. É uma parada mais... Dark, tá ligado?
Bota fé. Eu não entendo muito.
Eu ouvi eles muito na MTV.
Foi?
É. Na MTV. Bota passava no canal.
E uma pergunta agora aqui do Mandeli. É uma pergunta meio estranha, mas vou perguntar aqui. O que você acha dos caras que desvalorizou... O que você acha dos caras que desvalor... Ah, velho, caralho. desvalorizou. O que você acha dos caras que desvalorizou o Mandela nessa caminhada do rap em Barreira? O que que rolou? Que ideia é essa que ele tá falando?
Rapaz, é a questão, mano, que acho que ele colava com a galera, tá ligado? E aconteceu algum bagulho lá, sei lá, pessoal. E deve ter rendido alguma conversa aí, mas eu tô meio por fora. Bota dessas fitas. Então... Não posso só ouvir, já que ele perguntou, né?
É.
Só ouvir boato, né, mano? Eu sou um cara que não acredita em boato, porque eu já acreditei em boato, fui na ideia e aquele ditado, pô. Eu não abraço ideia de ninguém, não.
Boto fé.
Tá ligado?
É isso mesmo.
Eu ouço, absorvo e fico pra mim. Não tenho opinião de nada, nem treta de ninguém. Eu sei do meu corre, da
Boto
minha
fé.
Vivência.
Tá, é isso mesmo. Boto fé. É, e agora o 11, né? É, ele fez uma pergunta pra você aqui. Quais os melhores MCs de Barreiras?
Fila da puta. Ó. É um rankzinho, vou fazer um rank aqui de...
Vou três, três.
Três, tá bom. Vou fazer um rankzinho de três. E vou argumentar sobre cada um. O primeiro que eu acho ele, tá ligado? Porque eu admiro ele. Porque eu evoluo na escrita por causa do 11, mano. Nós temos um coletivo e sempre que ele faz qualquer letra, qualquer esboço, ele me manda. Mano, essa parte que eu fiz, aí eu já quero fazer uma daquele nível que ele tá fazendo, entendeu? Aí eu já quero fazer a parada de acordo com o nível que ele me apresentou. E sempre assim, quando eu apareço com a música, ele tenta fazer até superior, entendeu?
Entendi.
É tipo como se fosse uma auto-evolução da gente.
Entendi.
A gente sempre vai evoluindo, eu acho ele foda pra caralho, mano.
Em primeiro lugar, o 11.
O 11. Em segundo lugar... Mano, o cara que eu acho que tem um estilo mais... pancada aqui, velho. Assim que eu acho foda o jeito que ele entrega os versos dele com agressividade é o Leopoldo, tá ligado?
Leopoldo?
É, o Poldo. É que ele...
Ele é daqui de Barreiras?
É. Tem umas músicas dele aí pra sair no canal aí também.
Bota fé. Do Trap Chiliano?
É, ele é do coletivo também.
Bota fé.
Ele foda pra caralho.
Massa.
Tá ligado? Eu admiro ele porque ele tem uma visão de cria, mano. Tá ligado? Sempre que eu tô numa bad vibe, alguma coisa assim, ele chega assim, aquele amigo que dá visão de cria. Ó, é. Oh, se
e
liga,
aí,
do...
mano?
As ideias aí, espalha.
Mata a cabeça.
Eu acho ele foda.
Massa.
Tá ligado? E ele entrega aí essa mesma ideia dele nas linhas dele, mano. É a visão de cria, tá ligado?
Eu boto
se
fé.
Se você soltar um beat e o beat esbagaçar no Airway, você pode chamar ele.
E o terceiro?
O terceiro, eu acho... Mano, agora tá difícil, porque...
É nessa hora que
o bicho pega. É nessa pega. Hora que o bicho pega, porque tem vários caras aí, velho, pra falar, velho. Vários mano aí que eu gosto também, velho, tá ligado? Porque primeiro eu tenho que escolher os que tá na minha banca, né, mano? Porque é os caras que eu tô de perto, eu tô vendo as músicas, então...
Que é a sua realidade, que é o que você vive, né?
Que é o que eu vivo, então...
Você pode falar com,
agora,
com bastante...
Agora, caras de fora com outras ideias, né? Tem uns caras aqui da cidade também que tem várias músicas aí que eu acompanho também.
Pode falar, não precisa ser só os três, não. Pode falar, galera, que você acha que...
É, a galera que eu acho que tá numa pegada massa é o Ômega, né?
Massa.
O Ômega, porra... Eu era da Serial Killer com ele, pô, desde as antigas, quem colocou esse cara no rap foi eu, ele falou numa música uma vez, eu, porra, fiquei daquele jeito, velho. Gostei mesmo, o bicho é foda, admiro ele, admiro os caras da Skinny também, Roger,
eu
Xavier,
também. Massa.
Meus brother também,
curto
pô.
Pra caralho também.
Já trabalhei com os dois, tá ligado? Dois moleque bom, pô. E é isso,
e
mano,
é isso.
Essa galera aí.
Massa. Mais uma pergunta, né? Leila Souza, oficial, né? Pergunta pra você. Pra ouvir no fone de ouvido, trap ou boom bap?
Caralho. Aí é trap.
É?
No fone de ouvido é trap. Parceiro.
Por quê? Porque é outro...
Porque...
Outra frequência?
Não, depende também. Depende. Porque se você só julgar pela batida, aí tá... Como é que fala? É... Se adiantando demais pra falar um ou outro. Porque tem muita música em boom bap... Dentro da minha playlist que eu escuto no fone. Já tem certo ali a playlist ali. Só escuto no celular no fone, entendeu? Quando eu tô lá no som é mais... Escuto música de outras pessoas.
Boto fé. O Charlin pergunta pra você. O que você acha da cena do rap atualmente na nossa cidade?
Tá no início ainda.
É. Eu acho que agora que tá começando com
Tá,
qualidade.
mas tipo assim, tem pouca gente. Eu acho que devia ter mais lançando. Tem muita gente fazendo e pouca lançando de uma forma mais profissional, né? Tem uns caras que tá fazendo clipe aí, tem um. Entendeu? Mas eu acho que devia ter mais, mano. É isso. Acho que tá no início ainda. Precisa melhorar um bocado.
Boto fé. Ele faz outra pergunta pra você grande aqui. Espera aí, vou ler pra você. Começo da pergunta. Você acha. Você que é um cara que já está há muito tempo envolvido com rap, acha que essa nova geração tem um talento superior ou só estão se dedicando mais a fazer rap? Você acha que essa galera que tá
que começou agora.
Você que tá desde o começo, você acha que essa galera que tá fazendo sucesso é porque tá se dedicando bem ou porque tem talento?
Velho,
ou acha que é um mix?
Eu acho que é um mix das paradas. Mas o cara que é disciplinado e focado, e ele tendo tempo pra fazer aquilo, ele estudar a música.
E também já tem um certo
entendeu?
Tempo, a galera foi estudando, né?
É,
aprendendo.
Às vezes a realidade puxa você daquele caminho, entendeu?
Verdade.
Aí vai ficando pra trás. Mas tem muito cara aí que tá pra chegar na cena, pô. Que é cara bom, que faz música boa. Que ainda não teve sua oportunidade, ainda tá se preparando pra isso, entendeu? Conheço
Bota
muito
fé.
Cara hoje mesmo, foi um moleque gravar lá em casa, que eu te falei aquela hora. Aquele moleque ali, só falta alguém ver.
Ele tá se dedicando
tá
e tem talento.
Ele tem muito talento.
Então ele tá tipo meio que...
Só falta alguém ver.
Ele tá usando a criatividade dele pra unir
isso.
Duas paradas que estão perdidas e que se juntarem. E alguém que tem uma visão assim ver... Você vai estourar.
Isso.
Ser um cara, né?
O que fala... É porque ele também é muito novo, né, mano? Muito novo, cara.
É, mas eu acho que assim, quando você vai apresentar um seu trabalho, assim, uma coisa que você quer trabalhar, que você quer tirar dinheiro daquilo, você tem que ter um material. Então, primeiro tem que ter a dedicação de produzir um material ali de demonstração.
Isso. A demo, né?
É, e depois continuar o seu trabalho normal. Mas tem que ter um material ali pra quem vai escutar e falar assim... É aquilo ali que vai depender, como tem aquele ditado que é a primeira impressão que fica, né? Então se o cara assistir uma parada do cara mal feita, ele não vai querer assistir de novo, porque ele vai esperar aquilo. Então se ele vê uma parada bem produzida, ou nem tão produzida, mas uma coisa pensada ali, e aí o cara já tem o talento, então produzir ali vai ser mais fácil, porque o cara já tem o talento.
É verdade, mas...
Diferente, você tem que colocar um autotune, mexer numa voz.
É isso, a pergunta que você fez se era dedicação ou talento, né?
É, tipo...
Então, a dedicação que vem o talento.
Eu acho que, tipo assim...
Que a habilidade...
O talento é uma coisa relativa, porque você pode achar que você tem talento e outra pessoa pode achar que você tem talento. E você achar que não tem talento e outra pessoa achar que tem. Então é relativo, né? Então eu acho que você tem que acreditar que você sabe fazer aquilo, que você gosta de fazer aquilo e correr atrás.
Tem que correr atrás.
A parte de correr atrás é que é a dedicação, né?
É a dedicação.
É, então é isso.
É o dia a dia, a correria que...
É.
O tempo que
você... O quanto
você
gosta daquilo a ponto de trabalhar aquela certa quantidade de tempo pra realizar aquilo, né?
Exatamente.
O quanto você
Exatamente.
Quer se dedicar.
O tempo de vida que você tem, entendeu? Você vai dedicar àquela parada, então... Você tem que querer, né, mano?
É.
Por isso que não dá pra iniciar algo que você não gosta.
Bota fé. Verdade.
Então
e
vamos
é pra
isso,
mais
mano.
Uma...
É um mix das duas paradas, tá ligado? Eu não acho que...
É uma dependendo de cada pessoa, é uma
nada,
dose regulada de cada.
Talvez você tenha
curiosidade. Às vezes o cara tem muito talento e pouco, como diz?
Pouca correria, né?
Pouca correria e às vezes o cara tem muita correria e não tem tanto um talento bom, mas tá correndo tanto tempo
Rock
que...
da vida.
Que uma hora ele vai...
Isso.
Vai ter visibilidade, né? Pronto. Café Literário pergunta. Na sua opinião, quem é o melhor da cena do rap na cidade? Na cena, né, no caso.
Na cena ou da cidade?
Da cidade.
Da cidade, eu acho o 11, mano.
Você acha o 11?
Eu acho o 11.
Você acha que é o cara, assim, que... Você acha que tem o maior potencial pra estourar?
Ou, a última música que ele soltou aí... Só ir lá nos comentários e conferir. A galera tá falando. O 11...
Qual que é? Acústico BA, não?
É, o acústico lá da galera.
Massa.
Você dá uma olhada lá.
Já
tem muito comentário que fala. Ele tem uma voz muito boa, mano.
É.
E eu entendo... Como eu sou amigo dele, entendeu? Eu consigo captar tudo ali.
Você é melhor do que ninguém pode falar, porque você trabalha com a voz do cara.
Exatamente.
É, e você escuta várias vezes, então você sabe que é bom, né? E mais uma pergunta do Café Literário. Conhece essa página?
Não.
Também não conhecia, não. Salve pra Café Literário aí.
Salve.
Tamo junto. Pergunta mais, faz mais uma pergunta aqui. Comenta o que acha da Skinny Mob.
Skinny Mob? Ô, mano. Os caras é gente boa, pô. Troca ideia com eles direto aí toda semana. Nós
trombamos. Foi o nosso primeiro o episódio de estreia do Até o Fim Podcast.
Eu assisti o deles, eu assisti.
Muito foda, gosto muito dos caras, trocar ideia com os caras.
Moleque é de boa, nunca tive nada com eles não, pô. Sempre nasceu de boa, tá ligado?
Pronto. E uma pergunta aqui, agora respondendo, do Douglas Ômega. Quem contribuiu mais pra cena da City, na sua visão, e qual a maior referência do trap? Eu acho que no trap em geral, né? E na City, quem contribuiu pra cena da City? Você acha, assim, que quem mais, assim, trabalhou pra deixar bem claro que tinha rap aqui na cidade?
Aqui na cidade?
Que fez questão de mostrar uma batalha, de filmar, ou então de divulgar,
mano,
de sustentar.
Mano, o movimento todo tem vários lados, entendeu? Tem vários caras que faz seu trabalho muito bem aqui, pô. O Ômega mesmo aí, ele solta vídeo direto, solta CD direto, ele é um cara que solta muito trampo, entendeu? Então o canal dele cresce muito.
Verdade, verdade.
Aqui, mano, na verdade todos se conhecem aqui em Barreiras. A maioria dos caras aí que faz rap, tudo se trombava por causa da Batalha do Parque aí. E a galera, assim, um ou outro que deve ter alguma ideia, tá ligado?
Bota fé.
Mas é a ideia de besteira, tá ligado? Rivalidade besta.
Bota fé. John Moura, MC, pergunta: como você enxerga a cena da cidade? Tá faltando algo e um conselho pra quem começa? Primeiro uma pergunta: como você enxerga a cena da cidade?
A cena da cidade é como eu falei, ela precisa crescer, tá ligado? Precisa crescer.
De que forma? Como é que você acha que seria possível crescer?
Eu acho que ela precisa, a cena daqui precisa de algo mais elaborado, entendeu? A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas e achando que vai ter os mesmos resultados, entendeu? Eu acho que precisa de alguma coisa mais criativa, entendeu?
Entendi.
Alguém que tenha uma visão diferente, entendeu? Porque tem muito cara que
tá faltando algo? Já pra encaixar nisso aí, o que é que tá faltando?
Eu acho que o que tá faltando aqui pra galera é divulgação. Porque aqui na Bahia, pra você estourar na questão do estilo rap, trap ou qualquer outra alternativa, você tem que investir, entendeu? E tem a questão que as pessoas esquecem disso, acham que é só fazer música e lançar, entendeu? Eu acho que eu fui o primeiro cara que fez a campanha de um videoclipe, entendeu? Que é um impulsionamento, o tráfego pago.
Bota fé.
Pra você
botar dinheiro na internet pra poder dar visibilidade pro seu vídeo no YouTube.
Isso. Aquele anúnciozinho chato que passa ali.
Entendi.
Já teve um clipe meu que passava naquilo ali, entendeu? Eu juntei com os caras, a gente...
Quanto que é mais ou menos assim pra você fazer um...
Véi, é mais... o preço é por visualização, entendeu? Às vezes é 15 centavos, 5.
Aí 15 centavos aparece uma vez.
Aí, não, é até a pessoa assistir mais de 30 segundos, entendeu? Se só passar e você pular o vídeo, ela continua rodando. Aí você paga, tipo... Eu quero 20 mil pessoas que façam... Eu quero 20 mil
pessoas... Eu quero que apareça pra 20 mil pessoas.
Não, que 20 mil pessoas assistam 30 segundos. Aí eu pago esse valor por essa exibição. Tipo, 15 centavos, 20 centavos. Aí você paga. O nome disso é impulsionamento, tráfego
5 segundos, né, não?
É.
No YouTube.
Não, 5 segundos você assiste, pula, e a pessoa que anunciou não paga, tá ligado? Aquela pessoa não paga.
Se você pular.
Não. Ela não pagou. O YouTube só tira o preço da visualização se a pessoa ficar presa na propaganda. Porque aí é um possível cliente. Como é música, é um possível fã.
Aí ele vai e cobra de você ali, naquilo ali.
Aí ele cobra. Quando a pessoa assiste mais de 30 segundos, ele
Entendi.
Cobra.
Aí ele fala
que... E o que tá faltando aqui em Barreiras é a questão do marketing.
Marketing, né?
É, tem muito cara
com música
boa.
Tem alguma empresa assim que já tá começando isso? Alguma galera, algum cara assim que já é mais focado nessa ideia aí?
Rapaz, até agora a mim não chegou, tá ligado?
Bota fé.
A mim não chegou.
Bota fé. E a pergunta agora de Matheus GGW. Pergunta pro Halley quando ele vai parar de solar os guri aqui da região, porque só veio massacre por aqui. KKK. O que é que ele quis dizer aí?
Solar é questão das batalhas aí, pô. Quando é que vai parar de dar surra nos
caras? De derrubar os caras? Bota fé, mano.
Rapaz.
Então você é bom, né, mano? Que na, pelo menos na rima.
Não, não, sou esforçado. Sou esforçado. Sou esforçado. De vez em quando eu dou uma riminha aí com os caras aí, mas. Tem muito cara bom aí.
Massa. Mano, então vamos encerrar?
Bora.
Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra enorme, velho, trocar ideia com você.
O prazer é meu, mano.
Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo de passar aqui com a gente, trocando essa ideia. Muito massa, importante massa. Pra mostrar o seu trabalho. E também falar pra galera aí que vai estar rolando um episódio futuro aí, né? Que a gente vai só marcar na nossa agenda aqui, os nossos horários aqui. Com a galera da TV Treptiliano, que vai estar... Agora aqui em 2021 vai estar com uma formação diferente, né?
É, o coletivo inteiro.
Vai estar com uma nova forma de trabalhar, vai ter alguns quadros novos, né?
Vai.
No YouTube.
Tá vindo muita
novidade. Vai ter uma produção mais elaborada.
Esse mês, inclusive, sai algum trampo aí.
É, e a galera vai poder acompanhar onde?
Vai com...
No Instagram, né?
Tem o Instagram também, o Beat de Desconto.
Que é o seu pessoal, isso. Que a galera pode estar entrando lá pra
comprar o beat. Esse é um projeto paralelo meu. Onde eu vendo algumas batidas lá, né? E vai sair no TV Treptiliano, que é o canal nosso no YouTube aí. Boa que a fé. Gente, graças a Deus, aí já tá com um número de inscrição boa também.
Mas só lembrando pra galera aí, a formação da Treptiliano é você, o Halley. Halley?
Eu, o Leopoldo, o 11, o Glock Boy e o Mandelli.
Salve pra todo mundo aí, viu? E... O seu o Instagram pessoal já falou, né?
Isso. Pra galera que acompanhou, né?
É. E aí, mano? Você gostaria de mandar um salve pra alguém?
Sim, mano. Pra toda a galera aí que tá acompanhando aí. Que tirou um tempo aí pra acompanhar o que eu e
pra
você
pra mandar as
faz,
perguntas, né,
né? Nosso trabalho.
Massa.
Pra
massa.
Conhecer aí a cultura.
Todo mundo. Eu queria agradecer também a todo mundo que tá participando aí, né? Nosso Instagram, cada dia que passa, tá crescendo. Eu tenho... pecado em não estar postando diariamente aqui as coisas pra vocês aqui, as agendas, mas vai estar rolando aí. É porque, por enquanto, tá meio corrido pra mim, né? Como todo mundo sabe, eu gravo pelo meu celular, mas vai estar rolando aqui. Sempre que for ter episódio novo, eu vou avisar com vocês na antecedência, fazer as perguntas, e é isso aí. Tamo junto, mano.
Tamo junto, parceiro.
Valeu, man.
É nóis.
Valeu, é nóis.